As energias renováveis são consideradas a melhor alternativa para aliar desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. Ao invés de utilizar gás ou carvão, a ideia é conseguir eletricidade por meio de elementos mais abundantes na natureza, como a água, o sol ou o vento, que produzem energia sem poluir. A discussão sobre energia limpa chegou com força à Câmara dos Deputados. Os detalhes você acompanha a partir de agora na reportagem especial de 5 capítulos de Cláudio Ferreira. Reportagem especial.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara tem promovido longos debates sobre a adoção das energias renováveis no Brasil. As discussões só foram interrompidas por conta da pandemia do coronavírus. O primeiro consenso é que fontes como a energia eólica ou a energia solar ainda são pouco utilizadas no país e há muito espaço para crescer. Um crescimento que já acontece é o da consciência ambiental, que prevê a substituição de fontes poluentes pela energia limpa. O peso no bolso também está sendo levado em conta. Os investimentos iniciais em tecnologia para a utilização da energia limpa, em muitos casos, ainda são altos. Mas as fontes energéticas, como o sol e o vento, são gratuitas e estão disponíveis. Além disso, o preço da eletricidade pago hoje em dia pelo brasileiro estimula a opção por energias alternativas, como salienta o deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo.
O insumo energia, ele pesa muito no setor público, ele pesa muito no orçamento familiar, principalmente para a população de renda baixa, pesa muito mais, né? Porque além dele comprometer uma parte maior do salário, essa população de renda menor, às vezes, ela não consegue investir na eficiência energética, acaba pagando um custo maior do consumo de energia.
Nas audiências públicas da Comissão de Minas e Energia, foram apresentadas várias fontes de energia limpa. Uma delas são as chamadas PCH, Pequenas Centrais Hidrelétricas. São usinas que têm entre 5 e 50 megawatts de potência e reservatórios com menos de 13 quilômetros quadrados de área. 1.000 projetos já foram protocolados na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e 425 centrais já estão em funcionamento. A primeira foi instalada no ano 2000, no oeste de Goiás. Os dois estados com o maior número delas atualmente são Santa Catarina e Minas Gerais. O geólogo Cevan Naves, vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira do Setor, defende o uso das pequenas centrais hidrelétricas para reduzir os custos de transmissão de energia e aumentar o IDH dos municípios, entre outras vantagens deste tipo de usina.
Regulariza o rio, evita as grandes enchentes que detona não só cidades e provoca vários prejuízos. Daí ela cria cenários embelezadores na paisagem, melhora o clima regional, substitui a energia de origem fóssil, melhora a qualidade da água logo após passar pelas turbinas, impede o assoreamento contínuo e lixo ao longo do rio e recria a mata ciliar, ou seja, ela tem um impacto positivo muito grande.
Outro tipo de energia limpa é a eólica, que tem o vento como matéria-prima. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, ABEólica, o Brasil é o 8º país do mundo em capacidade instalada. Sandro Yamamoto, diretor técnico da entidade, afirma que o preço dos equipamentos está caindo e que 80% da cadeia produtiva já é nacional. Existe um atlas eólico que indica os melhores ventos do país. A partir desta investigação, os investidores procuram fazendas para alugar espaços onde possam instalar os aerogeradores, torres de 120 metros que cobrem uma área de 10 quilômetros. Durante a fase da pesquisa, há instrumentos para medir a velocidade do vento, a direção, a temperatura e a umidade. É um trabalho de médio a longo prazo, como explica Sandro Yamamoto.
Hoje nós temos que prospectar o vento por 3 anos e somente após 3 anos é que você monta um projeto e coloca ou num leilão ou vende a energia no mercado livre para que o parque eólico fique pronto em cerca de 2 a 4 anos. Depende de uma série de fatores, mas entre 2 e 4 anos o parque eólico fica pronto.
O diretor técnico da ABEólica se referiu às duas modalidades de comercialização de energia existentes no país. Os compradores de eletricidade podem usar o chamado mercado regulado, ou seja, fazer as aquisições nas empresas distribuidoras por meio de leilões do governo. Mas está crescendo outra modalidade, a compra no chamado mercado livre, no qual o consumidor tem a liberdade de negociar com quem quiser. É nesse mercado que as energias renováveis estão se destacando. A menina dos olhos de quem discute a adoção de fontes limpas de eletricidade parece ser a energia solar. Stephanie Betts, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, afirma que 93% dos brasileiros querem gerar energia renovável em casa, 85% apoiam investimentos do setor e 80% querem instalar energia solar nas residências. Stephanie Betts aponta a diversidade de aplicação.
E edifícios públicos, residências, escolas, agro, sistemas isolados também, que não têm acesso à energia, a fonte solar fotovoltaica ela pode conceder todos esses benefícios. Benefícios que são tanto energéticos, elétricos, como postergar investimentos de transmissão e distribuição quando ela está próxima aos centros de consumo, preservação dos reservatórios das hidrelétricas, postergação de investimentos em geração térmica cara, de óleo diesel, né, em sistemas isolados.
Os representantes dos diversos segmentos dizem que as várias modalidades de energia limpa não são concorrentes, mas complementares. Guilherme Susteras, outro representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, nos debates da Câmara, explica.
Tem mais vento à noite, né? A geração solar gera de dia, e venta mais quando chove menos. Então, quando é seco e à noite, é a eólica. Quando é à noite e chove, é a hidrelétrica. E quando está de dia com sol, é a solar que se complementa. Então, são três fontes limpas que se complementam e podem aproveitar e gerar riqueza e renda e trabalho nessas regiões do sistema, especialmente no Nordeste, e são áreas que precisam de energia.
Guilherme Susteras diz que o Brasil já é o terceiro país do mundo na utilização de energias renováveis. Mas as fontes ainda podem ser mais diversificadas, porque a eletricidade gerada pelas usinas hidrelétricas ainda é maioria. Os participantes das audiências públicas citaram também a energia produzida a partir da biomassa. Restos de alimentos, cascas de frutas e madeira, por exemplo, são queimados para virar eletricidade.
Vento, ventania, me leve para as portas do céu. Deixa eu puxar as barbas de Deus.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Vento, ventania, me leve para onde nasce a chuva. Pra lá de onde o vento faz a curva.
No segundo capítulo da reportagem especial sobre energia limpa, o repórter Cláudio Ferreira mostra as vantagens ambientais do uso das fontes renováveis e detalha algumas experiências relatadas durante as audiências públicas que a Câmara promoveu sobre o tema. Reportagem especial.